Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Os atritos entre os integrantes da CPI da Covid ameaçam pôr em risco as sugestões de indiciamento que serão enviadas ao Ministério Público. Nesse fim de semana, foram vazados trechos do relatório final da comissão, sem que antes houvesse um debate entre o grupo majoritário da CPI, o chamado G7. Isso provocou uma reviravolta na agenda e adiou a leitura e a votação desse documento. As divergências estão sobre um possível indiciamento por genocídio do presidente Jair Bolsonaro e a inclusão dos três filhos do presidente no relatório. Além disso, os parlamentares avaliam os nomes dos ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Braga Neto. O vazamento é considerado proposital por alguns dos parlamentares, que apontam o nome do relator, Renan Calheiros, como culpado. O presidente da CPI, Omar Aziz, inclusive criticou o senador de querer ser o dono da verdade e impor o relatório aos outros. Calheiros, por sua vez, negou a autoria do vazamento, mas defendeu que a divulgação do relatório é algo positivo, porque o debate deve ser público, segundo ele. A CPI da Covid ouviu hoje o relato de pessoas afetadas pela pandemia. Para analisar o dia de depoimentos, eu recebo o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás.
Não tem como você dizer que viu hoje depoimentos na sessão da CPI e você friamente não teve emoção. Não tem jeito. Aí é um ser humano desprezível, viu aquele que não sentiu a dor de mulheres, desde mãe, desde esposa, desde irmã. Foi muito importante ouvir essas pessoas, Diego e público do UOL News, pois, em função do que, de repente, este governo Bolsonaro faz com a mídia fanática por ele, né, debilitada, às vezes até mentalmente, não tem coragem de falar o que falaram hoje.
O senador Flávio Bolsonaro criticou a audiência pública de hoje na CPI. O colunista Leonardo Sakamoto analisa a fala de Flávio.
O mais interessante é que é o seguinte, o senador Flávio Bolsonaro, ele sistematicamente ele vai à CPI quando é necessário causar algum tumulto, causar algum barulho, algum ruído, né, para dificultar o trabalho do G7. O que aconteceu desta vez é que ele tentou fazer isso de certa forma, ele atacou pessoas que perderam pai e mãe para a Covid, que deram depoimentos emocionados, disse que essas pessoas eram militantes, disse que essas pessoas estavam lá para criticar o pai dele, né? Como se tudo girasse em torno da família Bolsonaro. Na verdade, eles tentam fazer com que tudo gire em torno do umbigo deles, mas que tudo girasse em torno da família Bolsonaro. Tinha pais, né, que perderam os filhos, tinha pessoas que por pouco sobreviveram, enfim, histórias muito fortes, né? Contudo, o interessante é o seguinte, o Flávio Bolsonaro ele não foi presencialmente falar isso, ele gravou um vídeo. Ou seja, ele não teve a coragem de chegar pessoalmente e falar na cara desses familiares, né, que eles eram militantes, que eles estavam causando um problema, que eles estavam fazendo um teatro macabro, que eles estavam provocando uma situação que o Senado seria visto com nojo pela população, como ele falou no vídeo. E tem uma explicação para isso. Uma coisa é você bater em testemunhas, uma coisa é você bater em outros senadores. A outra é você bater em pessoas cujas histórias geram empatia e geram a percepção de que alguma coisa está muito errada no governo.
Davi Alcolumbre se recusa a marcar a sabatina de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, cobra que a sabatina seja marcada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Então, uma coisa é a minha opinião contrária à indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. O outro lado é que nós temos que sermos justos que ele não merece ficar esse tempo todo sem o direito à sabatina e a uma votação em que cada um vai colocar a sua digital, sendo secreta ou pública, como no meu caso. Então, aí não, aí eu o defendo, entendo que o presidente Davi está exagerando, porque o presidente Davi sonha em ter o Augusto Aras da Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal, e ele é radicalmente contra o nome do André Mendonça, mas ele, como presidente da CCJ, ele tem que cumprir o regimento interno e já passou da hora de ouvir o André.
Mais uma vez, os caminhoneiros estão ameaçando paralisar o Brasil a partir de 1º de novembro. A categoria diz estar em estado de greve desde o último sábado. Durante o fim de semana, líderes de entidades do setor fizeram críticas ao presidente Jair Bolsonaro e também prometem entregar uma lista de reivindicações que inclui o cumprimento do valor mínimo do frete rodoviário, a aposentadoria especial para a categoria e a mudança na política de preços dos combustíveis. Mas, diante disso, o governo federal minimiza a mobilização e considera as falas apenas ameaças. A estratégia das associações tem sido subir o tom. O presidente da Brava, Wallace Landim, que é conhecido como Chorão, disse que a categoria está cansada de reuniões e vai agir para ver um direcionamento em torno de medidas concretas. O procurador-geral da República, Augusto Aras, admitiu que mantém conversas e encontros fortuitos sobre a possibilidade de ser indicado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, mas negou que tenha se candidatado ao posto que está aberto na corte ou que tenha sido convidado pelo presidente Jair Bolsonaro a preencher essa vaga. Em entrevista ao programa Canal Livre da Band, Aras ainda ressaltou que a indicação seria uma grande honra. A juíza Elizabeth Louro, da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, aceitou a denúncia contra dois policiais civis que participaram da operação na favela do Jacarezinho em maio. A ação totalizou 27 vítimas e é considerada a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. A justiça também determinou que eles fiquem afastados das ruas e sejam proibidos de comparecer a unidades policiais que fiquem próximas à comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. Até a conclusão desse giro, a reportagem do UOL não localizou a defesa dos agentes. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.